O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou que o desemprego no Brasil superou o número de 13 milhões de pessoas. Wilson Amorim, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, comenta sobre esse cenário e esclarece como é feito este cálculo.
O IBGE calcula a taxa de desocupação pegando o grupo de pessoas que estão em idade de trabalhar e eles perguntam nesse grupo quem que gostaria de trabalhar. Então, nós teríamos aí 105 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil hoje, nessa condição de querer trabalhar. Aí o IBGE pergunta quem não consegue trabalhar, mesmo querendo trabalhar. E ele vai encontrar o que a gente chama de pessoas desocupadas. A gente tem um total aí de 13 milhões e 100 mil pessoas, mais ou menos, desocupadas. Então, a taxa de desocupação, ela é uma proporção entre as pessoas que estão sem conseguir trabalho e aquelas que gostariam de trabalhar.
O economista explica as duas principais causas da desocupação quando comparada com anos anteriores a 2014.
Nós temos duas situações para serem observadas. A primeira delas é que todo ano acontece o que a gente chama de sazonalidade, ou seja, há um período do ano em que a taxa de desocupação ela é mais alta do que em outros períodos. É esse período que a gente está vivendo agora, é um período de elevação da taxa de desocupação. Ocorre mais ou menos de setembro de 2014 para cá, nós mergulhamos numa crise econômica muito forte. Basicamente por causa dessa recessão é que as taxas de desocupação têm sido tão altas, independentemente da gente observar a sazonalidade ou não. O que eu quero dizer é que na comparação com os anos antes de 2014, a taxa de desocupação ela está muito mais alta do que naquele período anterior.
O professor explica qual o impacto da alta taxa de desemprego para o Brasil e como isso afeta diretamente a educação.
O que acontece é que para cada trabalhador que tenta encontrar ocupação e não consegue, há uma quebra na renda das famílias. Então, no instante que a gente tem um único trabalhador numa família, esse trabalhador fica sem ocupação, essa família fica sem renda e ela é forçada a tomar algumas atitudes, ela é forçada a decidir a buscar algum tipo de ocupação. Então, em primeiro lugar, com a elevação do desemprego, há um empobrecimento das famílias, há um empobrecimento da população em média. Em segundo lugar, as famílias têm que mudar os seus planos. A família, naquele momento, ela está procurando evitar que os seus filhos, adolescentes, sejam forçados a procurar o mercado de trabalho. Vai acontecer que esses jovens vão ter dificuldade para poder concluir esses estudos ou mesmo iniciar, por conta de terem que buscar trabalho para poder ajudar no orçamento familiar. Então, o desemprego, sobretudo quando ele é um desemprego conjuntural, mas está somado com estrutural também, como esse que a gente está observando no Brasil nos últimos 4 anos, nós vamos perceber que isso também traz como consequência uma lentidão na elevação da escolaridade da população.
Há duas categorias de desemprego, estrutural e conjuntural. Amorim esclarece ambos os termos.
O Brasil tem desemprego estrutural. Isso significa que no Brasil, há muitas décadas, sempre houve uma quantidade maior de pessoas do que postos de trabalho sendo oferecidos para elas. Isso acontece em função da demografia, do padrão de crescimento econômico do Brasil. O desemprego conjuntural, ele se relaciona a etapas como essa que a gente está vivendo, de uma recessão. As recessões, elas normalmente não duram tanto tempo quanto essa, elas duram 1 ano, 1 ano e meio. Essa nossa aqui, ela já está durando desde finais de 2014. Então, o problema estrutural, ele é uma coisa que prevalece por décadas, o emprego rural, e a desocupação conjuntural, ela está presa a uma avaliação de curto prazo na economia. A economia está mais aquecida, a desocupação cai, por conta de haver maior demanda das empresas para os trabalhadores. Se a economia sofre com uma recessão, que é o que está acontecendo agora, há menor demanda das empresas para contratar trabalhadores e, em consequência, há um maior número de trabalhadores sem conseguir buscar ocupação, por isso que a taxa de desocupação ela se eleva nesses períodos.
Para que ocorra a queda da taxa de desemprego, é necessário um reaquecimento na economia. O professor comenta sobre a falta de engajamento do atual governo em relação a medidas que melhorariam a situação.
Nós viemos de finais aí de 2013 a 2014 com taxas de desocupação que estavam na casa de 7, 6,5, 7, 8%, taxas baixas. E esse período era um período de taxas baixas porque havia o um crescimento econômico. Então, de uma forma muito simples, eu poderia te dizer o seguinte: nós vamos ter o encolhimento das taxas de ocupação no instante em que houver um reaquecimento de verdade na economia, no instante em que a indústria voltar a contratar, o setor de serviços voltar a contratar, construção civil possível voltar a contratar. Isso é dependente da expectativa que as empresas têm em relação ao desempenho da economia. Havia uma projeção de que a economia cresceria algo em torno de 2% no ano de 2020. As projeções estão indicando uma queda, né, nesse crescimento da parte dos analistas econômicos. É preciso que haja estabilidade na economia, que haja um restabelecimento de confiança entre os empresários e a população em geral para que a economia volte a crescer. Ocorre que nesse começo de ano, o cenário econômico do país, ele ainda está muito indefinido. Ninguém sabe exatamente o que é que o governo federal, principalmente, tem em termos de propostas de política econômica, para além daquelas que estão sendo mais visíveis na mídia, como a questão da reforma previdenciária. No mais, o que a gente percebe é que o governo ainda não mostrou propostas sólidas para a área de infraestrutura, onde viriam leilões de empresas estatais ou estradas federais. O governo não tem uma política clara definida ainda para a área energética. Enfim, essa indefinição, essa pouca visibilidade do que o governo planeja, também afeta negativamente a expectativa de crescimento econômico. Isso prejudica a recuperação do mercado de trabalho e a consequente queda da taxa de ocupação.
Ouvimos o Wilson Amorim, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Carolina Fiorati, para a Rádio USP.